Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Quem é Cláudia Pita pela própria Cláudia? Tá contigo.
Acho que posso começar contando muito brevemente a minha história, né? Porque eu sou uma advogada de formação, gaúcha, e trabalhei muito tempo em grandes empresas no departamento jurídico. Mais de uns 6-7 anos para cá, fiz uma mudança de rumo bastante relevante e interessante, que foi para trabalhar com ética organizacional e governança, e depois, mais recentemente, sustentabilidade, ou os três pilares do ESG, né? E nessa jornada, mergulhei muito profundamente em comportamento humano, né? Entendi que para trabalhar a ética, além do compliance, né? Além de regras, etc., era preciso conhecer mais, não só sobre cultura organizacional, como as pessoas, como se forma a cultura, como se transforma a cultura numa organização, mas mais no nível individual, que hoje é talvez o meu principal foco de atenção, assim, ao longo do meu trabalho, é transformar as pessoas, né? E transformar as empresas, né? Então, fiz uma pós em neurociência, tem bastante aprofundamento aí nos todos os temas da agenda ESG, mas o que tem, talvez, de diferente, né, de outros experts da área, é esse olhar para comportamento humano. Então, um pouquinho...
Sensacional.
Estou um pouquinho rouca, peço desculpas, mas vai dar para a gente conversar.
Imagina, eu que agradeço aí, com certeza a audiência agradece, como você está voando o seu tempo, os seus conhecimentos, a sua sabedoria. Vou fazer um comentário muito rápido antes de trazer a primeira pergunta para ti. Eu sempre acreditei que a gente precisa ter essa composição de cérebro racional, lógica, processos, gestão e governança com coração, liderança, pessoas e comportamento. E muito me agrada ouvir, né, que isso está sendo... Outras pessoas estão comprando essa ideia, estão investindo nisso, então eu deixo muito feliz. Acho que nada é por acaso, né? A gente não tinha conversado sobre isso, mas eu já me sinto mais próximo da sua abordagem. Então, eu sei que ESG está na mídia, todo mundo falando, importantíssimo, mas para quem talvez tenha caído aqui meio de paraquedas, não sabe dizer exatamente o que é ESG, você poderia dar uma visão bem rápida do que é ESG? E por que é tão relevante, talvez mais do que nunca nesse momento?
Claro. O ESG, também de uma forma simples, didática, né, é a tradução de uma agenda de preocupações ambientais, sociais e de governança de uma forma mais ampla, né? Não só a governança corporativa, aquele sistema de regrinhas e processos e estruturas, mas um olhar mais amplo coletivo, né, que olha também para o poder público, para as ONGs, para os parceiros, comunidades e tal. É incorporar na estratégia, na cultura e na governança corporativa, né, das organizações, essas considerações. Agora, como negócio, porque há muito tempo antes já se falava de sustentabilidade, né, já se falava de meio ambiente, não é que são temas novos. É talvez uma compreensão nova do quanto as empresas são dependentes desse ambiente, seja o ambiente social, né, seja a própria natureza, seja as outras organizações, né, o ecossistema econômico como um todo e as outras instituições como os governos. Então, essa compreensão passou a mostrar riscos e oportunidades, né? Então, o termo ESG mesmo saiu de uma reunião de empresas na ONU, né? Onde o Kofi Annan criou esse acrônimo aí do ESG, e depois foi publicado um paper com o nome Who Cares Wins, né? Para tentar ligar essa preocupação com uma sociedade, né, mais próspera, mais justa, mais sustentável do ponto de vista ambiental também, o resultado de negócio. Então, isso é o ESG, uma tradução de uma visão de ética e sustentabilidade para uma linguagem e um olhar empresarial.
Excelente. E como é que está o panorama hoje do Brasil nas empresas? A gente vê, tem uma parte que as empresas, até aquele termo, acho que é greenwashing, né? Você, olha, nós estamos fazendo tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade não é bem assim, né? Qual que é o panorama hoje da realidade das empresas no Brasil? Na sua experiência, mais daquilo que você tem visto?
Interessante, eu recebo muito essa pergunta, né? E a minha resposta é sempre assim: o ambiente empresarial do Brasil é muito diverso, muito heterogêneo. Então, a gente tem empresas aqui que são benchmarking mundial de ESG, como a Natura, por exemplo, né? Outras mais recentes que já ganham alguma visibilidade. Mas o grosso das nossas empresas, que são médias, pequenas, né, micro e tal, estão bem longe dessa agenda, não tem isso conscientemente na pauta. Claro que tem empresários mais conscientes, né, por natureza, tem preocupações sociais, mas não basta essa boa intenção, né? O ESG precisa de um pouco mais de construção estratégica e tal. Então, você está aqui em São Paulo, né, em algumas empresas de ponta, assim, sejam multinacionais ou até algumas nacionais, como o exemplo que eu dei, você vai encontrar empresas muito maduras nesses temas, que ainda erram, porque o mundo inteiro está recente, né? A agenda é recente. Então, ainda tem correções de rota, tem exageros para um lado, para outro e tal, mas que estão muito maduras, enquanto outras estão muito para trás, né? Então, não dá para fazer uma análise assim, homogeneizando o ambiente empresarial no Brasil, né?
E nesse momento, o que você sente que é a maior carência das empresas em relação ao ESG? As empresas já têm um nível de consciência, estão começando a fazer os primeiros movimentos, é o planejamento, é a sustentação. Você tem uma empresa de consultoria, né, que trabalha com isso também. Onde está o foco maior para as empresas hoje no Brasil? Claro que as que são benchmark é sustentar e continuar fazendo acontecer. E a razão de que eu trago essa pergunta, porque normalmente a gente vê os movimentos externos chegando aqui no Brasil, e claro que muitas vezes nós somos pioneiros nisso, as empresas grandes que têm a capacidade de entrar nesses momentos, pequenas e médias empresas já estão esperando o que vão acontecer, mas os movimentos começam a acontecer. Hoje se fala muito, muito, assim, é praticamente impossível você entrar no LinkedIn hoje, você ficar 5, 10 minutos e não ver alguma notícia, alguma coisa boa, alguma coisa não tão boa sobre isso. Então, qual que é o maior foco hoje das empresas que você tem contato?
Eu acho que as empresas, pelo tanto que se fala, né? Existe muita curiosidade em entender o que é ESG, então, vamos dizer, na massa das empresas é entender. E depois, e aí é muito mais uma preocupação minha, talvez, do que das empresas, né? É que o resultado dessa conscientização seja que os empresários, enfim, né, os líderes se enxerguem o ESG como oportunidade, né, como algo que é bom para o negócio e não que compete com o resultado de negócio. Porque eu ainda escuto muito, legal, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não pode abrir mão de crescer o resultado financeiro, não pode abrir mão das nossas metas, não pode atrapalhar. E um olhar estratégico para o ESG, mesmo que você tenha que fazer alguns investimentos, né, pelo menos no médio prazo, deveria ser de aumentar o valor gerado, né, não tirar dinheiro do investidor para distribuir em outro lugar, mas não, entender onde existem gaps que podem ser solucionados pela empresa de forma remunerada, né? Então, não existe essa competição que a maioria das pessoas ainda vê, sabe, do ESG. Posso dar um exemplo aqui de inclusão digital, né? Eu trabalho, um dos nossos clientes bastante recorrentes é da indústria de tecnologia, hardware especificamente. A gente fala de inclusão digital quando eles têm projetos mais sociais, né, de ensinar pessoas, seja comunidades carentes, sejam esses grupos subrepresentados, né, meninas negras, etc. eles não só estão formando talento para o futuro, que talento nessa área é super escasso, mas também futuros consumidores, clientes deles, que de outra forma não seriam, porque estariam fora do mercado, né? Então, é essa visão que é difícil ainda de incutir em alguns ecossistemas empresariais.
É interessante ver essa visão positiva, né? Porque eu já conversei com algumas pessoas no segmento de bastidores, tanto que a gente até conversou, a gente se conheceu no LinkedIn. Eu queria trazer alguém para falar especificamente sobre ESG, mas eu tive algumas experiências não tão vibrantes em relação a ESG, né? É muito difícil, só as empresas grandes conseguem fazer, quando quer que era o contratado da contratada, acaba matando os projetos, né? E é claro, tem que dar ROI em algum momento para a empresa, nem que seja a longo prazo. Mas, infelizmente, a gente vê algumas práticas, né? Aconteceu, ainda que a gente não saiba todos os detalhes, talvez nunca vai saber o que aconteceu com os americanos, né? Com a questão de governança e toda a transparência que está nos trâmites ainda. Mas, de uma forma geral, no final da ponta, precisa da ROI. E eu acredito que a gente vive num momento de muito imediatismo, as pessoas querem ver resultado rápido. E quando a gente fala de sustentabilidade, de ambiente e governança, não é um negócio que vai acontecer da noite para o dia. Além dessa dificuldade e da dificuldade que precisa da ROI, quais são os maiores desafios das empresas hoje para implementar essa agenda?
Eu volto no ponto do entendimento, porque não precisa ser... Eu até tenho um artigo escrito no livro ESG, chama Cisne Verde, sobre ESG em PMS, né? Porque não precisa ser uma estratégia complexa, você não precisa necessariamente começar endereçando ações muito... Às vezes pode começar com substituir a tua fonte de energia por energia renovável, né? Tem coisas muito pequenas, por exemplo, em todos os estabelecimentos de varejo, né? Para falar só desse segmento dos pequenos restaurantes, padarias, né, etc. Tem uma questão de desperdício de alimento que existe, só para dar um pequeno exemplo, existe uma percepção generalizada de que não dá para doar nenhum alimento que sobra. E não é verdade, tem até lei isentando de responsabilidade o estabelecimento quando ele doa algo que está dentro da validade e dentro dos padrões. Claro que não vai tirar um prato de uma mesa igual ao que sobrou, mas o que sobrou de insumos ali do processo, né, da cozinha, pode. Destinação de resíduos, né, separar lixo, buscar reaproveitamento, algumas coisas. Tem coisas muito simples que podem gerar economia imediata, né? Então, para mim, a barreira principal é entender. Seja numa empresa gigante, seja numa pequena, uma das primeiras coisas que a gente pensa, né, quando pensa em ESG, é o que se chama de materialidade ESG. Quais são os temas dessa agenda que são importantes para a empresa, para sua rentabilidade, para sua longevidade, né? E quais são os temas importantes para os seus públicos de interesse, os stakeholders, os clientes, investidores, se ela tiver investidores, fornecedores, a comunidade do entorno, né? E empresa muito grande, a gente desenha uma matriz, faz toda uma ciência por trás. Mas uma empresa pequena, basta o dono da padaria conversar com seus clientes e ouvir o que eles querem, né? Propor aí o que a gente poderia... Estou pensando aqui em fazer um projeto para a comunidade aqui, que é de doar comida, né, para uma ONG aqui do nosso bairro, né? Não precisa ser alguma coisa gigante, assim, mas precisa conseguir fazer esse raciocínio. O que eu posso fazer de relevante e que está ao alcance da minha mão, que é viável, né, fazer. É isso.
Bacana.
Assim. A execução não deveria ser a grande barreira, é essa de entender o que eu posso fazer. E só uma lembrança aqui para não deixar fora, né? Existem várias startups que já nascem assim, né? Como empresas de propósito, nascem para resolver problemas sociais e ambientais. Então, elas já têm isso na veia, né? Já é o modelo de negócio, elas acabam olhando todas as outras variáveis por mindset mesmo, né? Pela mentalidade que elas já têm.
É, eu acho que acredito que até um processo de mudança cultural, que as pessoas se conscientizam mais da necessidade, da importância e da relevância. Eu acho que foi um artigo seu que você publicou um tempo atrás, que é: você vai esperar alguém te obrigar a regulamentar ou você vai ter iniciativa de fazer? Eu não sei exatamente qual era o título, mas eu lembro que você falava sobre esse viés. Como você vê o futuro da regulamentação dentro dessas áreas? Na parte de governança, responsabilidade fiscal, a gente já tem muitas leis. E estão começando a entrar, algumas leis fazem mais sentido, outras menos sentido, né? Tem algumas tramitando aí que são, a gente está tentando entender o que, que vai acontecer. Mas como você vê o futuro da regulamentação do ESG aqui no Brasil? E talvez, se você tiver informação de fora, qual que é o futuro da regulamentação?
Sim, é a Europa que está puxando, né, com regulações bastante rigorosas e avançadas e que responsabilizam as empresas pela sua cadeia inteira de valor. Então, várias empresas aqui no Brasil, por exemplo, do agronegócio, já sentem na pele, né, exigências muito altas que estão e que crescentes na Europa, que alguns até veem como barreiras não tarifárias, né, uma outra forma de dificultar esse comércio internacional. Essa é uma outra discussão. Aqui no Brasil, algo que também ninguém fala muito, né? A nossa legislação de proteção de meio ambiente, de proteção do consumidor, o Código do Consumidor, a trabalhista, já são super amplas, abrangentes, né? Elas já cobrem vários aspectos, por exemplo, a definição aqui do que é um trabalho análogo à escravidão é super detalhada, né? E essas leis já existem há muito tempo. O problema aqui no Brasil é muito mais de enforcement do que de boas leis. Nós temos muito boas leis, proteção da criança e do adolescente. Então, eu acho que se elas fossem, e isso eu escuto até de executivos de multinacionais, né? Se elas fossem bem aplicadas aqui, o Brasil já estaria na frente em regulação ESG. Elas são normas ESG, só não são chamadas assim, porque surgiram antes do movimento. Então, o nosso problema aqui é de descumprimento da lei, é o problema do judiciário, de aparato fiscalizatório e tal, mas não é de boas leis. A trabalhista, por exemplo, ela já pega a cadeia inteira, né? Se você tem trabalho escravo num terceirizado ou quarteirizado, a empresa vai responder, já ia antes, né? Então, essa é a questão aqui do Brasil. Agora, a onda, né, de regulação pós-ESG, por enquanto, está mais focada no mercado de capitais, nas companhias abertas. Aí a CVM, nos últimos anos, já tornou obrigatórios alguns reportes ESG que antes não eram. A B3 também está bastante se movimentando nisso. Então, as companhias abertas estão bastante no holofote para isso, né? Principalmente para reportar as suas práticas ESG.
Legal. E a questão da ética, né? Como que... É até interessante, né? A gente tem que trazer ética como uma temática explícita, né? Como se não fosse como um pré-requisito. Mas qual que é a sua visão de como a ética está integrada com o ESG? Qual a sua relevância na conjuntura nacional?
Então, a ética é a base de tudo isso, né? Ela é um guarda-chuva de todas essas discussões, essas agendas. Agora, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu tenho bastante atuação, estou atualmente lá no Conselho de Administração, acabou de lançar a sexta edição do Código de Melhores Práticas de Governança, que é a principal referência, né, de práticas de governança corporativa no Brasil. E está lá, logo na abertura, né, a primeira frase diz assim: a ética é o fundamento, a base da governança corporativa, né? A governança corporativa é uma tradução de princípios éticos para o ambiente empresarial. E, então, a gente acrescentou, né, os princípios das edições anteriores do código eram quatro: a transparência, né, o accountability, ou responsabilidade individual e da empresa perante acionistas e outros stakeholders, a equidade ou o tratamento justo, né, de todos os acionistas e todos os stakeholders, e o que antes se chamava de responsabilidade social da empresa, e agora a gente está chamando de sustentabilidade. Então, você já tem transparência, equidade, responsabilidade e sustentabilidade. E a gente acrescentou um quinto que está em primeiro lugar, integridade. Porque a gente viu que precisava ser dito expressamente. Não dá para assumir, né, que ser honesto, fazer a coisa certa mesmo quando não tem uma lei que mande ou que proíba, né? Desenvolver uma cultura de ética nas organizações, ser coerente, né, entre discurso e ação, que todas essas coisas precisam ser ditas, né? A gente precisa reforçar, comunicar, treinar, porque não tem acontecido naturalmente, né? Então, esses cinco princípios nada mais são do que princípios éticos que estão na base de toda a governança corporativa. Então, essa é a tradução. Assim, você tem um guarda-chuva ética, né, que se traduz em princípios da vida privada, da vida pública, da vida empresarial, e da empresarial são esses que eu falei, que depois se traduzem, isso se desdobram em regras, em processos, em práticas, etc. Essa é a relação.
Incrível, né? O óbvio precisa ser dito, ele precisa ser escrito, né? Agora, mais cedo, eu estava atendendo um executivo, um processo individual, e tiveram um problema numa pessoa na equipe, assim, foi pega uma mentira assim deslavada, né? Estava protegendo um coleguinha, e aí, em vez de sair uma pessoa, eram duas, né? Porque, gente, não precisa fazer isso, né? Então, é desnecessário. Agora, antes a gente estava falando, e eu agora não lembro se a gente estava conversando antes de começar a transmissão, né? Porque tem que ter vantagem minha editar o bate-papo, eu consigo ter os bastidores antes, né? Eu me diverti. Mas eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre a questão que não é suficiente que a pessoa tenha princípios, né? Isso me lembra também um bate-papo com o André Coelho, Costa Coelho, que ele é especialista também em compliance e identificação de fraudes, provavelmente deve conhecê-lo também. E assim, não basta você confiar que a pessoa tem princípios éticos, você tem que fazer algo para que esse negócio aconteça. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais da sua experiência, né? Porque tanto que agora tá ficando no papel isso, né? E talvez até que mecanismos que as empresas podem usar para garantir que a ética de fato funcione no nível da governança.
Legal. Tem uma frase conhecida de um especialista em ética comportamental, né, que diz assim: construir empresas éticas, algo como isso, né, isso é uma tradução minha, construir empresas éticas não diz respeito a contratar pessoas boas ou más, mas desenvolver ambientes organizacionais que extraiam o melhor das pessoas e não o pior. A verdade é que a gente é muito mais influenciado pelo ambiente em que a gente vive, né? Os contextos, as pessoas, e aí é a empresa, é o país também, né? A cidade, como funciona o aparato legal todo, o judiciário, né? O legislativo, tudo isso influencia o nosso comportamento. E essa é uma descoberta, vou chamar assim, um reconhecimento muito recente. Até muito pouco tempo atrás, e algumas empresas ainda têm essa maneira de ver as coisas, né? Diziam que a ética é um problema de alguém, um indivíduo, né? Um empregado, um executivo de mau caráter, né? Que não tem princípios, que não teve educação, e que então... numa empresa que eu trabalhei, um CEO global dizia it takes an idiot, né? Um idiota só para destruir uma reputação construída ao longo de décadas. E hoje se sabe que não é assim. Um idiota não sobrevive numa organização que tem uma cultura ética. E por outro lado, uma organização de cultura tóxica, antiética, produz um enorme grupo de idiotas ou de pessoas negligentes, que assistem tudo sem fazer nada, tem medo, né? Então, a gente é influenciado por todos esses fatores da organização e maiores, mais amplos da sociedade, do país. eu, quando comecei a trabalhar com isso, ouvi bastante, assim, não, dos clientes, né? Aqui a gente tem que trabalhar um programa de compliance e tal, né? Para os investidores terem segurança, mas ética, todo mundo aqui tem, né? É, ética se aprende em casa, era o que eu mais ouvia. E eu respondi assim, até uso nos meus artigos até hoje esse comentário. É, sim, ética. Eita. Entrou em. Aí, eu tiro meu computador. Entrou em. Sim, ética se aprende em casa, mas se desaprende na vida profissional e social. E acadêmica também, né? Dependendo de. As escolas de negócio, até há pouco tempo atrás, ensinavam executivos a fazer lucro a qualquer custo, sem nenhuma outra consideração, né? Vou botar no mudo um pouquinho, que eu me engasguei.
Fique à vontade. Eu vou aproveitar e comentar que eu tenho uma cliente, às vezes eu faço trabalhos pontuais com consultores, com empreendedores, que eu gosto muito desse ramo também, eu sei do desafio que é, porque eu também sou empreendedor, empresário. E ela trabalha na área de consultoria de gestão de ativos. E é um mundo que, assim, para você fazer o que você considera certo, né, sem buscar o lucro a todo custo, assim, é o trabalho permanente de se manter em integridade. E foi muito interessante você falar isso, né? Ética se aprende em casa, se desaprende na faculdade, no ambiente. A lei da zona de conforto, né? A tendência natural do ser humano é se acomodar, é trabalhar menos, é a genética, né? Hoje a gente vive com tanta riqueza em que você não precisa se matar para conseguir alguma coisa para comer naquele dia, para conseguir uma caverna para você dormir em segurança, sem água e sem um animal. Hoje você consegue pensar a longo prazo, então às vezes isso quer dar o jeitinho, né? Mas enfim, isso para mim é muito reflexivo. Você gostaria de concluir o pensamento que estava falando?
Já tinha concluído essa parte.
Já tinha, né? Tá. Antes da gente mudar um pouquinho a direção aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ética e inteligência artificial. Eu sei que você está abordando essa temática também nas suas publicações, achei muito interessante. Eu gostaria de saber se tem alguma questão que você acha que seja importante falar sobre ESG e ética. E algo que eu não perguntei para você, ou seja, que pergunta que eu deveria ter feito até agora que eu não fiz para você? Antes da gente mudar a direção do nosso bate-papo aqui.
Eu acho que não faltou nenhuma pergunta, mas uma coisa que eu gosto sempre de alertar, né, as plateias, as audiências que eu converso, é de quando a gente pensa em ESG no Brasil, a gente não pode esquecer do passo número um, que é o cumprir a lei. Justamente pelo que eu falei, né, nossa legislação é bastante abrangente nesses temas, na proteção de hipossuficientes. Então, antes de começar a pensar em projetos mirabolantes, ver se você está cumprindo a lei trabalhista, ambiental, etc. Vou te pedir outro intervalo.
Imagina, fica tranquilo. Para mim, assim, um dos pontos mais profundos do que você falou agora é a questão, mais do que regulamentação, mais do que metodologia, mais do que ferramentas, é tomar uma consciência de que é possível trabalhar cuidando, né, da sustentabilidade, do social, ambiente, da governança, usando aquilo que você já tem, mas com consciência certa. Então, não requer grande esforço para pequena empresa, microempresa, empresa de médio porte, para ter ações. Então, começa cumprindo as leis. Achei bem bacana essa abordagem. Eu gostaria de saber um pouquinho como é que é a sua visão, o que você está vendo. É até difícil tentar prever o que está acontecendo no futuro. E eu tenho falado sobre gestão de pessoas, engajamento e inteligência artificial. Semana que vem eu vou estar em São Paulo, no Cubo, fazendo uma apresentação sobre isso. É uma coisa que eu sempre sinto que eu estou correndo atrás, porque assim, cada dia, cada semana tem mais novidade. Eu gosto muito de ter pontos de vista diferentes. E como eu sei que você já comentou sobre isso, escreveu sobre isso, eu gostaria de saber qual que é a sua percepção sobre a relevância da ética, o uso da inteligência artificial e para onde nós vamos, né? Porque essas duas coisas precisam andar juntas, né? Não tem como a gente falar, não vamos parar a inteligência artificial porque eu acho que não é realista. Vai acontecer e está atropelando quem não tomou consciência. Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho sobre essa temática. Seria possível?
Claro. Se não voltar a ter um ataque de tosse aqui, vou tentar falar um pouco mais baixo, porque eu estou forçando muito a minha garganta e não está boa. Mas a minha análise da ética da IA, que agora já tem vários estudos acadêmicos muito estruturados, né? Muita coisa boa surgindo, mas sempre foi a partir da ética humana. Sempre, né? Quando eu comecei a analisar e estudar, foi assim, o que que a gente tem que a IA não tem e, por outro lado, o que que ela tem que a gente não tem. E olha que interessante, tanto as nossas virtudes humanas quanto as nossas falhas afetam o nosso comportamento ético. Nós somos o que somos, né? Temos essa capacidade e, ao mesmo tempo, cometemos tantos desvios, porque o nosso cérebro funciona assim. Ai, Carlos, tá muito ruim.
Fica tranquilo. tem uma pausa, se for o caso, a gente pode completar isso depois. Tem o seu tempo.
Então,
na verdade, vou fazer assim, para você se cuidar. Como esse era um tema surpresa, né? A gente já teve meia hora aí de bate-papo. Eu gostaria que você desse muito rapidamente uma visão do que a sua consultoria faz e como é que alguém pode entrar em contato com você. E já deixo o convite para a gente falar sobre ética e inteligência artificial uma próxima vez. O que você acha? Aí você preserva a sua voz, você se cuida. Tudo bem?
Perfeito, porque tem assunto para falar num podcast só sobre isso, sem dúvida.
Legal.
Então, hoje a minha consultoria tem as três vertentes de projetos, né? A de ética organizacional, que são projetos de cultura e comportamento, né? Diagnóstico, pesquisa, entendimento de qual é a visão ética predominante naquela organização. Em geral, começa com conversas com executivos para sensibilizar, provocar um pouco, né? Sair dessa defensiva de aqui não temos problemas éticos, né? Temos que trabalhar só o compliance. Tem a outra vertente, que é a governança mesmo, né? Estruturar a governança de uma empresa, órgãos, políticas internas, e o que eu mais tenho feito aqui é a avaliação de conselho. E a terceira é do ESG, que são projetos mais de estratégia de negócio, né? Incorporar os aspectos ESG na estratégia do negócio. E aí nesses projetos trabalho com as minhas duas sócias, nos outros tipos de projeto, uma delas, né, que é a mais de ligada a comportamento, liderança e transformação organizacional, e a outra é a mais engenheira, né, mais técnica de sustentabilidade, então entra nos projetos de ESG. Então essa é a minha consultoria, tem várias outras atividades, como IBGC, mas todas elas giram em torno desses três pilares.
Excelente, maravilha. Agradeço demais aí a sua participação, sua integridade de honrar o horário, compromisso, sabendo que a sua voz não estava boa. Espero que você melhore e fico muito feliz com a sua participação, a sua contribuição, porque todo mundo saiu com certeza mais rico e mais consciente sobre ética e ESG. Muito obrigado.
Ah, eu que te agradeço. Eu sabia que a voz estava meio falhada, mas não estava esperando ter essa coceira na garganta e dar o ataque de tosse, né? Então, continuamos em outra oportunidade e agradeço o convite, Carlos.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.